Infiltrados no Cast.
Salve, pessoal! Vamos chegando aí para Infiltrados no Cast. Hoje a gente vai falar de Stranger Things, a série aí que recentemente estreou na sua quarta temporada e que tem várias discussões rolando pela internet. Uma dessas discussões é o tema desse episódio, que é qual o problema da diversidade na série Stranger Things. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o Dream Team do passinho do Infiltrados no Cast. Eu tô aqui com o meu parceiro Ogan e o nosso afro fantástico Will.
Olá, galera, eu sou o Dan e hoje eu tô aqui pra derrotar o Demogorgon.
Fala, galera, aqui é o Will do Afro Fantástico e hoje nós vamos aqui jogar o RPG aqui do Stranger Things.
Olha, vamos jogar o RPG de Stranger Things. Ó, isso aí é sério, mano. Você tá falando com dois RPGistas aqui das antigas, né, mano?
A gente tem que jogar.
Falou, assim, não fala de RPG pra galera, ou desculpa, porque hoje em dia você vai falar de RPG pra galera, todo mundo acha que é um joguinho de celular, um aplicativo que você baixa, né, mano? A gente é da época do papel, da caneta e da imaginação como o melhor renderizador de tecnologia do mundo, mano. A gente é foda, cara. A gente tá aqui questionando a diversidade na série Stranger Things, que é uma série muito legal, que é uma série que a gente gosta, né? Não sei se vocês gostam. Eu gosto pra caramba Stranger Things, então pra quem tá escutando isso, essa discussão não é sobre Stranger Things ser uma bosta, Stranger Things ser uma porcaria, que é uma série que eu curto, que é muito divertida. Só que sim, tem algumas questões que a gente pode trazer pra entender por que a série trata de modo raso, principalmente questões de raça e questões de sexualidade ali também, tá ligado? Eu acho que é um pouco sobre isso. Vocês curtem pra caramba? Vocês também são meio fãs de Stranger Things?
Cara, eu confesso que a primeira temporada eu adorei. A segunda eu achei meio chatinha, meio arrastada. A terceira eu adorei, a quarta eu tô adorando. E você,
Will? Eu, particularmente, sim. Eu gostei demais, sim, dessa sinergia que a série traz, sabe? De envolver todo esse lance paranormal e todo esse lance de realidades, né, paralelas e mundo invertido, com esse efeitos, né, bem thriller e tal. Não é aquele terrorzão. Tem toda uma coisa por trás e temos a Eleven, né, paranormal. Isso, sim, me seduziu muito, assim, sabe?
Você tem quantos anos? Nunca te perguntei.
Eu tenho 36. Fiz 36 em março.
Pô, você é mais velho que eu, cara. Eu não tava sabendo disso, mano. Eu achando que eu era o cara mais velho do podcast aqui.
Não, eu
sou
mais velho. Eu tenho 40, gente. Eu vou fazer 40.
Você tem 40? Porra, cara. O Gan tem 40 anos, mano.
Você é um neném do bagulho.
Caramba, cara.
Você é criança da década de 80, cara. Você cresceu no mundo de Stranger Things. Acho que eu olhei um pouco menos, porque era um pouco mais novo.
É. Não, um ano só, né? Acabou falando 86.
Eu nasci em 86, né? No caso.
Eu nasci em 82, tinha o Muro de Berlim.
Eu também nasci em 86, então a gente você é mais velho que eu só por alguns meses, né? O meu é, pra quem tá escutando o Infiltrado no Cast, meu aniversário é em setembro, eu quero muitas coisas. Vou deixar aqui um endereço na minha caixa postal, manda tudo que vocês quiserem.
Deixa
ali
o pique já.
No meu aniversário. Mas saca só, o Stranger Things, ele é realmente esse thriller da década de 80. O que que significa ser um thriller da década de 80? É aquela narrativa meio... ET do Steven Spielberg, né? Eu acho que a primeira temporada me colocou muito nesse clima de ET do Steven Spielberg. Só que com uma diferença que eu já gostei um pouco, que é que tinha pelo menos um pretinho lá, que é o Lucas, o personagem. Que o ET. Eu não lembro se ET do Spielberg tinha pessoas negras, eu acho que não.
Nem tinha.
Não tinha nenhuma, né?
Nenhuma.
Então Stranger Things já coloca aí um pouco da gente. E é muito louco porque, além de ter um personagem pretinho, que é muito legal, aquele ator Lucas, cara, faz sucesso estrondoso aí nas redes sociais, eu também era um garotinho pretinho, jogador de RPG nerd, cara. Eu me identifiquei muito de cara com essa série, porque aquela cena dos amigos jogando Dungeons and Dragons, fingindo que tava matando dragão e tal, era muito o que a gente vivia, o que o Ogan, a gente viveu pra caramba isso, mano.
Então, e era um menino, ele é um menino negro, que ele não é, dá pra perceber que ele não é pobre, né? Uhum. Ele é da mesma classe social ali dos outros meninos. Não sei se vocês percebem isso.
Um caso, sim, é, ele não é, ele não é um pretinho da periferia, não. Ele já é isso. Um pretinho classe média, assim, ali, é, né? Que tá
curiosamente, né? O meu filho também chama-se Lucas. E ele usa a foto do Lucas, do Stranger Things, no perfil da Netflix.
Peraí. Calma aí. É, cara, a gente tá aqui pra falar do Stranger Things e a gente tá tendo revelações da vida do Afro Fantástico, mano. Você tem filho, cara?
Tenho. Sou pai já.
Caramba,
meu
cara.
Meu filho, inclusive, tem mais ou menos. Tem quase a mesma idade do Lucas da série. Ele também chama-se Lucas. Fui pai muito moleque. Fui pai com 18.
Na época que era aquele gangsta, né? Na época do gangsta, né, mano? Na época do Will gangsta, mano.
Esse episódio tem que chamar Stranger Will. Porque é só revelações sobre o Will.
Então, o seu filho tem aparentemente a idade do Lucas, é isso?
Exatamente.
Ele curte também a série, cara?
Curte muito. Ele fez 15 anos agora. É final de maio, inclusive.
Que legal, cara. Que legal, mano. Abração aí pro filho do Will. Qual que é o nome dele?
É Lucas também.
Uhum. Abração pro Lucas, que é fã do Lucas, do Stranger Things aí, mano. A maldição de Vecna.
Eu quero que você se junte a mim.
Não.
Tem uma coisa boa nessa série, né? Tem alguns personagens que tem um pouco, que expressam um pouco da diversidade. O Lucas, que é... E a Eleven, se não me engano, a Eleven, ela tem um... Ela é LGBT, não é? Que ia mais, alguma coisa nesse sentido.
Não, a Eleven, ela tem um namorico com um dos meninos lá.
Isso.
Que é o Mike. E aí, as pessoas agora estão dizendo que o Will gosta do Mike, que é o menino que desaparece na primeira temporada.
Sim. Tá.
Certo? Esse menino desaparece na primeira temporada, ele acaba... Ah, vocês assistiram, né? A galera que assistiu.
Sim, sim.
Foi resgatado. Uhum. E aí, agora, eles cresceram e parece que tá rolando uma tensão ali entre os três. A Eleven namorando com o Mike.
Isso.
O Will parece que gosta do Mike, mas a gente não... Não tenho certeza, isso tá gerando certas críticas à Netflix, né?
Isso.
Pô, tem a coragem de colocar um personagem LGBT. Mas de representação, a gente tem o Lucas, e a personagem mais legal da série, que toda vez que ela aparece, ela rouba a cena, que é a irmã do Lucas, que é a Erica.
Que é a irmã do Lucas, que ganhou um arco agora nessa última temporada, né? Que ganhou uma... E exatamente esse ponto que você trouxe, da galera criticando a Netflix... Por parecer não ter coragem de escancarar, assim, esse namorico, essa relação LGBT nos personagens, também é criticado em relação às pessoas negras, porque você tem o Lucas, só que você não tem uma profundidade no fato do Lucas ser uma pessoa negra no meio de tantas pessoas brancas, né? Então tem várias cenas ali que as pessoas apontam para essa falta de profundidade. Na segunda temporada tem esse episódio do Halloween, onde eles vão se fantasiar de caça-fantasmas, e o que você encontra é uma pequena discussão da galera não querendo ser o caça-fantasma negro, né? Tem até o Lucas falando, porra, só porque eu sou negro eu não posso ser qualquer outro caça-fantasmas. E aí você vê que nesse momento, novamente, Stranger Things tira o pé da discussão, porque essa discussão fica sem desfecho. E você não saca se o Lucas rejeita a negritude porque ele não gosta da negritude, se as outras pessoas entenderam que não só porque uma pessoa negra que ela precisa ser referenciada com outra pessoa negra, porque esse tema fica jogado no ar, e não tem sido desfecho dessa discussão ao longo de nenhum outro episódio. E dessa mesma forma que Stranger Things traz a negritude dessa maneira rasa, às vezes usa como alívio cômico ou para gerar atenção, né? Essa cena foi efetivamente para gerar uma tensão racial ali, eles não trabalham essa tensão. Eles ficam no raso, sabe? Eles colocam, jogam e depois esquecem isso. E por isso muita gente tem criticado essa falta de... Já que vocês apontaram, cara, vai até o final, mano. Vai até o final com essa conversa, né?
Então, o cara novo lá, o Ed, eu vou falar do Ed pra voltar pro Lucas, tá? O Ed é um cara que tem um momento que ele fala pros outros personagens, né, nessa nova temporada. Cara, eu não sou um herói. Eu só vim porque todo mundo veio pra essa situação que eles se enfiam lá, né? Não vou dar spoiler. E aí todo mundo ficou, nossa, ele vai fazer isso porque lá na frente ele vai ser obrigado a ser um herói. E foi o que você falou. O Lucas, ele tem essa negação, né? Ele não... Ele fala, ah, só porque eu sou negro, eu tenho que ser o caça-fantasmas negro. E essa declaração dele não volta pra ele em nenhum momento. Ela fica vazia ali, fica jogada. Não tem um momento em que eles olham e falam, ah... Por exemplo, eles estão jogando RPG várias vezes e eles nunca falam e descrevem os personagens.
Sim.
Entendeu? Então você nunca sabe se o Lucas tá jogando com um personagem negro, se de repente eles podiam ter colocado uma coisa, por exemplo, ah... Eu sou o Lucas, eu sou o Cavaleiro Negro. Ah, mas Cavaleiro Negro é do mal, porque o RPG tem muito dessa associação de cores ainda, né?
Uhum.
E aí eles não discutem isso. Sim. Fica jogado lá, fica vazio. Não sei se eu sentiu isso.
Tem dois pontos que eu queria, assim, trazer aqui pra mesa, que serão relevantes a gente, né, salientar. Primeiro que estamos diante de um projeto serializado com roteiristas brancos, né? Esse é um ponto. Segundo ponto é entender, assim, qual o design narrativo ali empregado para o projeto, né? Quais são, de fato, assim, os elementos de que se cerca, os elementos e a proposta, né? Os recursos narrativos ali sendo, de fato, utilizados, né? E quanto à questão em si do Lucas, né? Enquanto preto retinto e a irmã dele nerd mais nova, que são, de fato, né, os dois negros ali presentes, né, ali no arco, plot, até que ponto eles seriam até muito mais do que um alívio cômico ali presente, porque nós vemos, de fato, a irmã dele caçula, né, nerd, ali na segunda temporada, trazendo, assim, uma grande... atuando ali com uma performance muito importante ali pro arco andar. Tem um momento ali que ela ajuda, ela é bem relevante ali, inclusive, né. E nós vemos, de fato, o Lucas crescendo muito aí em cada temporada. Agora, aí na quarta temporada, a gente vê realmente um crescimento muito grande de personagem, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que, de fato, levar em consideração para analisar em detalhes, a fundo, né? Cada nuance aí da questão, os tons que eles querem levar.
Mas qual que é a sua análise, então? Porque, tipo, assim, você tem um crescimento... Eu não assisti a última temporada, né, gente? Eu tô aqui tomando spoiler pra caramba com vocês. Mas assim, você tem um crescimento dos dois personagens negros, porém, não me parece que você tem um crescimento da discussão sobre como a negritude impacta a vida desses dois.
Isso, de fato, não
você
tem
uma alienação sobre as questões raciais, cara.
Concordo.
Mas eu vou
concordo.
Fazer um advogado do diabo agora. Vou fazer de propósito.
Manda ver.
Bora. Vamos lá.
Precisa ter.
Então.
Eu acho isso. Que, cara, o problema é que se eles... Não precisa ter, né? Nem toda série precisa ter a discussão racial. Isso. Mas eles jogaram as cartas, né? Quando eles fizeram aquele episódio do... Quando eles fizeram o episódio que fala sobre os casos fantasma, eles jogam essas cartas da discussão racial sobre o cara não querer ser o Winston, que é o caça-fantasma negro. Tem um outro episódio, se não me engano, que o Lucas... ele confronta a irmã de uma outra personagem que o irmão chega a dizer que há um certo tipo de pessoas nesse mundo de quem você deve ficar longe. E acrescentou que o Lucas era uma dessas tipos de pessoas, sugerindo que esse personagem era racista, tá ligado? Tipo, porque ninguém, não foi trabalhado qual esse tipo de pessoa tá na cabeça desse personagem. O que, que ele quer dizer que o Lucas é uma pessoa que você deve ficar longe? Então, os roteiristas estão fazendo esse jogo de criar as próprias armadilhas. Eles jogam as cartas da diversidade de uma maneira rasa e muito superficial. E aí, o que acontece quando a gente pega essas cartas da questão racial é que a gente vai querer ver elas sendo discutidas. Cara. Se eles não tivessem jogado essas cartas por aí, talvez a gente não tava aqui questionando o problema da diversidade na série, mano.
Uma maldição. A maldição de Vecna.
Eu quero que você se junte a mim.
Não, não.
Eu concordo. concordo, mas eu fico meio com o pé atrás, assim, porque foi tão pouco isso que foi mostrado na série, que pra mim passou. Na verdade, uhum. Eu só tô lembrando dessas cenas agora que vocês falaram delas.
É, eu também.
Eu não lembrava dessa discussão, não lembrava dessa fase da menina falando tal e tal coisa, porque o crescimento do Lucas e da irmã dele nessas últimas temporadas foram muito legais. Só que agora vocês me trouxeram uma questão. Tem uma personagem que ela aparece na terceira temporada, que é a Robin. E você passa a temporada inteira achando que ela é a fim do Steve. E aí, quando ele se declara e fala, não, tudo bem, é você então, a mulher da minha vida, ela fala, não, cara, mas eu não gostava de você, eu gostava da sua amiga. E aí você fica, nossa! Você leva um choque. E aí eles começam a tratar a sexualidade tanto do Steve quanto da Robbie nessa quarta temporada. Talvez fosse uma questão deles terem feito alguma coisa parecida com o Lucas, assim, fazerem esses pequenos comentários. Em algum momento o Lucas explodisse e falasse, pô, mas eu tô aqui desde sempre, eu ajudei a derrotar o Demogorgon e o Mindflyer, esqueci o nome dele em português, Devorador de Mentes, em tudo que vocês veem é a cor da minha pele, sabe, alguma coisinha assim.
É, então, porque aí eles jogam as cartas e não tem a discussão, né? Esse personagem que eu falei é o Billy, que é um cara que ele é horrível com todas as crianças, mas parece que o racismo tinha uma relação especial com o Lucas, né? E aí ele acaba sendo possuído, eu acho que por esse devorador de mentes. Você tem um episódio que você acaba entendendo por que, que ele é horrível com todo mundo, mas mesmo nesse episódio que você investiga a mente do Billy, não fica, você não entende por que, que ele chegou a falar que o Lucas é um tipo de pessoa especial que você precisava ficar longe, sabe? Então, aí o que tá acontecendo é os roteiristas utilizando a discussão racial pra lacrar, pra dar um choque, tá ligado? Ah, não vou discutir, eu só vou jogar aqui em alguns bits do roteiro pra vocês pegarem, sabe? Então, isso é uma forma errada de inserir diversidade. Se você não precisa inserir em todas as séries, tudo agora tem que falar sobre racismo e tal, não. Mas se você quer inserir, cara, desenvolve, mano. Trabalha com isso de uma maneira que pra não gerar as cobranças, porque... Já que apareceu, a galera vai cobrar, mano.
Eu até complemento o que o Alê Santos aqui agora tá colocando, dizendo que em uma situação hipotética, em que de repente nós observássemos roteiristas negros ali dirigindo esse projeto ser realizado, tenho certeza que essas questões todas iriam ser aprofundadas. Então é sobre isso. Muitas vezes, né, eles já chamam roteiristas negros para trabalhar algum projeto, porque sabe que a visão nossa, né? A gente vai conseguir incutir ali realmente a nossa consciência ali, levando para aprofundar essas questões, né? Às vezes eles vão ter um feeling ali para conseguir discutir essas coisas, né? Ou até tem assim, o feeling, sabe que poder estar discutindo, né? Mas não é do interesse deles discutirem isso, né?
Não, então, mas aí se você vai colocar um roteirista negro, ou ele vai, né, chamar o assunto e vai falar, não, ó, vamos desenvolver aqui um pouquinho em cada temporada. Ou eles vão fazer o que eles estavam fazendo até antes, que era, não vai ter. Esse mundo aqui de Stranger Things não vai ter. Não é essa a discussão da série. Tem um monte de demônio interdimensional tentando devorar o mundo e essa discussão não vai entrar.
Sim, também. Então
pode ser.
Sim,
que...
sim.
É que eu acho que o que mais incomoda o público, e eu vou até interromper vocês, é o fato de jogou e não fez nada.
Entendi.
Exatamente, cara. Porque, por exemplo, só o fato o Lucas é um personagem que eu gosto, o ator é um ator foda, então quando eu tava assistindo a primeira temporada eu só tava gostando deles. Então acho que, beleza, não vou ficar ali introduzindo essas micro piadas de questões raciais, como alívio cômico, como elemento de tensão. Se você tira tudo isso, você ainda tem um poder da diversidade, ele quer ter um ator negro, juvenil, desconhecido, se tornando uma estrela nerd pop, cara. Isso pra mim é poderoso demais. Então, isso funciona. Só que aí, além disso, eles começam a utilizar a imagem desse garoto e o personagem negro pra ficar dando essas pequenas lacradas ali na série, tá ligado? Então, eu acho que quando você não desenvolve a discussão, aí sim a gente pode chamar dessas pequenas lacradas, tá ligado? Porque a gente tá vendo os estúdios, os roteiristas brancos querendo ganhar dinheiro, chamando atenção pra dentro de questões que são profundas, que eles não estão querendo em nenhum momento desenvolver elas na série. É, e aí sim você vê uma coisa problemática, mano.
Isso porque a gente não tá nem falando de uma análise, por exemplo, racial mais profunda, de, ah, cadê os asiáticos?
Sim.
Não tem uma criança japonesa nessa escola, eles não têm um amigo chinês, não tem um amigo muçulmano, mesmo que seja a década de 80, não tinha mais gente nessa escola, ou você é branco ou você é negro.
Ó, eu peguei uma discussão, cara, num fórum de internet sobre isso, que exatamente o pessoal falou assim, pô, a diversidade é muito rasa lá e tal, e aí um dos comentários estava dizendo assim, pô, eu acho que você tá esquecendo que a série se passa no lugar rural de Indiana em 1980, onde tinha só pessoas brancas e quase ninguém era negro. Aí um cara lá embaixo falou, pô, quer dizer então... Eu vou ler esse comentário aqui, porque é muito engraçado. É, cadê aqui? Ó, quer dizer então que você assiste um programa de TV com monstros interdimensionais, uma garota que usa telecinese, um garoto possuído pelo demônio, experimentos secretos do governo, russos tentando abrir um portal para outra dimensão, mas você não é capaz de imaginar que pessoas negras, asiáticas e latinas vivem em Indiana na década de 80. Isso, mano.
Sim.
Você pode ter uma invasão mundial, mas você não pode ter um negro num lugar de fantasia, de ficção, porque você tem que ter um negro na posição do mundo real, que é a posição de subalterno às outras pessoas, cara, isso é muito bosta.
É, isso me fez lembrar que, se não me engano, tem um personagem agora que entrou agora na quarta temporada, e até vocês me corrigem se eu estiver errado, dá a impressão que ele é meio que indígena, não sei, o nativo norte-americano. Aquele com cabelão, sabe? Ele não parece ser inimigo indígena?
Não, aquele moleque lá é 100% americano. Americano? O roqueiro?
É um cabelãozão, assim, com um cabelão grande que tava na perua. Que meio que ajuda eles.
Não, tá. Ele é indígena...
Né?
Como é que é o nome? Indígena.
Nativo norte-americano, assim.
Nativo estadunidense?
Isso, isso. E eu achei legal. Eles trazerem, né? Um indígena, assim. Achei muito bacana.
É, mas eles trazem ele com um problema.
Uhum.
Ele é viciado.
Isso, exatamente. Então, aí tá a questão. É um estereótipo, né?
É um arquétipo aí, um estereótipo muito perigoso.
Exatamente.
Tipo, nunca faz. Quando faz, faz errado. Isso,
nunca inclui, né? Nunca inclui. Aí quando inclui, né? Quando traz aí de fato, né? Exatamente. Tem essa questão.
É, então, eu acho que o problema é a galera querer trabalhar de maneira muito rasa, sabe? Esses elementos. É porque a série é legal pra caramba. A série é divertida. Eu acho que faz um sucesso muito estrondoso. E se ela não tivesse essa superficialidade nesses temas, eu acho que seria uma série muito mais envolvente, de repente até mesmo tivesse um impacto social maior, né, porque Stranger Things é uma série que eu acho que socialmente ela tem quase nenhum impacto, mas é uma série que é o sucesso da cultura pop.
Uma maldição. A maldição de Vecna.
Eu quero que você se junte a mim.
Não, não.
Admitir assim que a Erika, irmã do Lucas, eu vejo várias meninas negras falando dela, assim,
sim,
com orgulho, tá? Porque
exatamente.
A menina é porreta, dá porrada em todo mundo. Tá. Quer dizer, não dá porrada fisicamente, mas ela só abre a boca pra colocar a ordem no bagulho.
Uhum. É incrível, assim, os discursos que ela traz, assim, muito legal, pô.
Eu li algumas questões sobre ela que... eu não sei, vocês que assistiram a quarta temporada podem me dizer. Uhum. Que uma questão problemática é que diferente... parece que a construção dela é diferente da construção dos outros personagens. Que todos os outros personagens têm algumas falhas morais, algumas peculiaridades ali que dão profundidade no caráter deles. E parece que ela é... quase que um estereótipo, assim, porque ela só evidencia uma forma de atuar. Então a gente precisa ainda trabalhar essas superficialidades dela como uma menina negra. Não sei se isso faz sentido.
Eu acredito assim, que assim, tem esse ponto, mas também tem aquele negócio. Nós nunca esquecermos aquele negócio. Quem está por trás realmente do projeto são roteiristas brancos. Às vezes, né, se fossem roteiristas negros, eles iam conseguir ali trazer camadas mais fortes ali pro Lucas e pra irmã dele. Eu sinto isso, eu tenho essa impressão, assim, às vezes. Não sei. Eu posso estar errado.
Eu não sei.
Mas eu acho que é mais intenção, cara.
É, também. Eu acho que é uma questão mais de intenção.
Pode ser.
Não é uma questão só de falha de roteiro.
Acho que, assim, só o fato de ser, só, assim, tem muitas... A Shonda Rhimes escrevia Grey's Anatomy, tá ligado? Então, e era uma época que ela ainda tava se tornando a Shonda Rhimes que a gente conhece hoje. Então, naquela época, nas primeiras temporadas de Grey's Anatomy, não tem tantas essas questões raciais, assim. Mas se, e aí, até ela disse que era por muitas decisões da própria produção, tá ligado? Se o estúdio, se a produtora, se o streaming não chega pra você e fala, mano, vai pra esse caminho, você não vai, seja branco ou seja negro, tá ligado? Então, obviamente, se o estúdio falasse, agora a gente quer que o Stranger Things, se a Netflix falasse, por isso que as críticas estão direcionadas à Netflix, se a Netflix escutasse esse episódio aqui e falasse assim, pô, é verdade, vamos resolver esse problema. Ela mobilizaria toda a produção da série para resolver esse problema. E aí, mesmo que a solução seja colocar mais roteiristas negros, ou seja, que a solução seja fazer com que os roteiristas brancos trabalhassem melhor a profundidade dos personagens ou tirasse as cartas de... os microcards de discussão racial que eles tentam colocar na série.
Exatamente. Tem discussão ali que não é nossa como roteirista, que não é nossa como ator, tá ligado? Tem discussão que chega de cima, chega da produtora, chega de quem encomendou a série e fala, não vai colocar isso não.
Sim.
Às vezes você tá louco, você chega louco, né? Vai apresentar o projeto na mesa, os caras falam, mano, legal isso aqui, mas não é a hora. A gente não queria isso. O que você
tem? Porque aquele negócio. Nós temos que entender assim, que numa sala de roteiro não tem um só roteirista, né? Nós temos um conjunto de roteiristas ali discutem muitas coisas, né? O que ser colocado.
A questão não é o roteirista. A questão é, às vezes, a sala de roteiro inteiro fala. Mano,
sim, então.
Muito bom.
Eles, enquanto conjunto,
aí
né?
Vem um cara de fora, vai um produtor e fala.
Ah, sim, entendi.
Mas não é.
É, porque a galera acha que, tipo, os roteiristas que escolhem tudo. Não, então acontece...
Não são só eles, sim.
Não, acontece diretamente que a cadeia de produção de uma série, os roteiristas, eles estão, sim, no papel fundamental, mas tem algumas cadeias acima, que é os caras que colocam dinheiro e que pagam o salário dos roteiristas. Então, se essa galera falar... tira isso, muda isso. Eu já vi acontecer, né? Porque eu trabalhei em algumas séries, então às vezes vem direto de cima. Olha, vocês precisam colocar mais isso, isso aqui não é tão necessário, isso aqui a gente não acredita que deva ser o caminho, esse personagem, esse arco tá funcionando dessa maneira, a gente não quer mexer, tá ligado? Então, acontece muito, eu acho que tem a ver com os showrunners, os criadores da série.
Isso, a
produção também, tá ligado?
Acho que é sobre isso. Então, talvez a gente pensar essa questão de fato, né? Então, é sobre discutir. Será que talvez, né, showrunners, né, produtores e diretores negros ali iriam, de fato, trabalhar muitas mais coisas? Certamente, sim, né? Então,
talvez
não é só o roteirista, mas também os...
É aí que tá a questão. Talvez não. Entendeu? Quer ver? Olha o exemplo maluco. Eu trabalhei como assistente de roteiro pra um camarada meu. Eu tinha que fazer uns ajustes no roteiro. E era um personagem que ele tinha um carro favorito. Um carro, vamos supor, eu não vou falar o nome dos carros aqui, mas ele tinha um carro favorito da marca A, ligado? Aí quando a gente bateu o roteiro, a produtora virou pra gente e falou, então, só tem um problema, um dos patrocinadores é da marca B. Então você vai ter que trocar o carro do cara, não dá pra ser esse carro aqui, porque esse carro é concorrente.
Sim.
Entendeu? Às vezes a gente cai em umas coisas dentro da sala de roteiro que você não tem como resolver.
Uma maldição. A maldição de Vecna.
Eu quero que você se junte a mim.
Não.
No controle. E aí eu fico imaginando que, assim, se Stranger Things está sendo um sucesso, dificilmente a Netflix vai chegar pro produtor e falar, porra, muda isso daí. Não, muda, cara, agora, eles vão pensar, cara, tá irritando, tá criando uma legião de fãs, e talvez eles vão ter medo de mudar essa parada. Então é algo que você tem que ser mudado no começo ali, porque, né? E realmente, sim, faz uma diferença de interpretação. Eu lembro que eu assisti o documentário falando sobre o Príncipe em Nova York, né? Você tá ligado? Príncipe em Nova York é a primeira vez que uma narrativa da maioria de atores negros ultrapassa o Ocidente, né? Foi a primeira vez que um filme de negro virou hit na China, com Ed Murphy e tal. E sabe que o diretor, ele é branco, né? O John Landis, que é um diretor clássico ali do filme de comédia dos Estados Unidos. Inclusive, o diretor que fez o clipe Thriller do Michael Jackson, John Landis também, cara. E aí, tipo, é engraçado porque quando você ia entrevistar o John Landis e falava assim, sobre o que você acha que é o maior impacto do Príncipe Nova York? Ele falava assim, cara, é o impacto de fazer uma comédia divertida, etc. Ele excluía a questão racial, na cabeça dele não entrava, ele nem achava que o maior impacto era racial. Mas quando você falava, perguntava para Ed Murphy, para as outras pessoas do roteiro, ele falou, pô, foi a primeira vez que a gente colocou uma porrada de atores negros fazendo todos os tipos de personagem e tal. Então isso sempre vai ser uma discussão que vai impactar mais a gente, como criador negro, sabe? Mas se tiver uma boa colaboração, uma boa orientação, né, o Príncipe Nova York, o Ed Murphy praticamente saiu na porrada com o John Landis, eles pararam a gravação, assim, mas Murphy, ele tipo, ele colocava muita mão em toda a produção, e aí junto eles conseguiram fazer isso, que é um ícone da cultura negra mundial, né, cara?
Sim, eu tô pensando assim, que inclusive até foi uma coisa que eu discuti com alguns amigos meus em outro podcast, o fato de que depois que
o cara tá indo pra podcast sem avisar a gente, mano, tá sacando não, isso, você pegou essa, não. Mais uma revelação do Will.
Olha,
nesse
episódio eu quero saber qual que é a música que salva vocês do Vecna, eu aposto que o Will vai me surpreender.
depois que uma grande franquia, né, como Stranger Things, ela é moldada através de certa receita, certa fórmula, é muito difícil depois eles tentarem de fato, do nada ser mudado o design narrativo, né? É meio complicado. No caso de Príncipe em Nova York, o que a gente nota é que eles trazem de fato outras camadas, né? Vai fazer uma espécie de reparação, não sei, para deixar muito mais forte, né? Trazer mais questões ali realmente para uma reformulação, né? Daquele original,
não
né?
Não dá pra comparar os dois. Aí eu vou ter que te interromper. Não dá pra comparar.
Não, sim,
os dois.
Não dá pra comparar, logicamente. Até inclusive.
Tem um abismo de tempo.
Sim, exatamente. Tem um abismo de tempo, sim. Então a segunda, eles vêm pra de fato reformular, trazer toda uma outra camada.
Entre o 1
né,
e o 2, o Príncipe Nova York?
É. Sim,
com certeza. O 2 é uma bosta, cara. O 2 é horrível.
Tem 20 anos de diferença.
Vocês gostaram? Tem, mas assim...
Só duas décadas.
Cara, a gente
só,
vai
né?
precisar de um episódio pra isso. Assim, já tem um episódio do Príncipe Nova York 2 aqui no, aqui no podcast, mas eu já precisava fazer uma comparação porque os dois são horríveis, mano. São horríveis, o 2 é horrível, cara. Ele cai pra quase um besterol americano, assim, enquanto o primeiro filme tinha muito mais profundidade, tinha mais história, tinha cenas épicas ali. Eu acho que o 2 foi muito baseado. Mas olha, a gente acabou fugindo aqui do nosso tema, que é Sim. Stranger Things e o problema da diversidade Sim. aí, cara. Pra vocês, qual que é o futuro dessa série Stranger Things? E você acha que a galera vai se preocupar e vai escutar mais essas discussões sobre sexualidade e raça na produção?
Eu acho assim, talvez escutar esse podcast e talvez, né, em outros também meios, né, tentarem prestar atenção com essas questões, vão começar a tentar mais, né? E olhar, realmente, tem essa questão aqui, tem essa aqui, né? Mas acho que um grande, no geral, assim, sinceramente, acho que não.
Vocês estão falando da produtora ou do público?
Da produção, né? Tá querendo saber da produção.
Eu acho que a produção
Você acha que a produção vai ouvir?
A produção
não vai mudar. Eu acho que eles vão ouvir esse podcast e vão falar, pô, mas já tá na última temporada.
Exatamente, porque é sobre isso, né? Não tem como você ficar mudado nada agora. O design narrativo, ela foi moldada originalmente com aquele propósito, com aquela receita, com aquela fórmula.
Eu acho que agora. Acho que agora tá muito. Tarde demais, assim, ó. Já foi. Uhum. Na próxima a gente tem, talvez.
Exatamente.
Uma maldição. A maldição de Vecna.
Eu quero que você se junte a mim.
Não, não.
Demorou, vai ficar aí pra nós como audiência, pra você como espectador que tá escutando Infiltrados no Cast, questionar e discutir todos esses elementos ali na série Stranger Things e nas outras séries também, né? Quando a gente tá aqui analisando uma obra audiovisual, ou literária e tal, é mais pra gente entender como a gente pode criticar as próximas produções para que elas já no começo não cometam os mesmos erros ou discutam as personagens da maneira que a gente gosta, que é mais com mais profundidade, né? Lembrando que você pode entrar no nosso canal Telegram, né? O linkzinho tá aqui embaixo, aqui na podcast. Entra lá para você comentar com a gente, para você fazer seus comentários também, para você participar das nossas discussões, receber os lembretes de quando o episódio de Infiltrados no Cast sai. A gente já posta lá para você ficar ligado também aonde que você pode escutar e mandar o seu alô ali para cada um de nós, né?
Cara, eu queria falar sobre a música, já que o Aleno assistiu, eu vou só dar um pequeno spoiler aqui. Na última temporada que saiu, o inimigo é o Vecna, que eles nomearam de Dungeons & Dragons, né? Eu acho maravilhoso que Stranger Things, eles, a criançada dá um nome para os bichos e nenhum adulto questiona. Mas enfim.
É.
E o Vecna, ele, só para você entender ali, ele te hipnotiza e para você ser salvo dele, você tem que ouvir a sua música favorita. Qual seria a música de vocês?
Nossa, cara.
A minha música hoje é 21 Balas do Choice. Tô escutando ela todo dia aqui, cara, antes de eu ir malhar, cara. Show de bola.
Olha, Choice manda bem demais. No meu caso, eu confesso assim que o que eu tenho ouvido muito são trilhas sonoras com arranjos instrumentais de filmes. Eu gosto muito de ficar viajando em trilhas sonoras. Então, por exemplo, tem agora uma série que lançou agora na Amazon Prime, que é Night Sky. Não sei se vocês já assistiram.
Não vi ainda.
Ainda não.
É um grande sci-fi, muito legal. E aí, a trilha sonora, as trilhas são muito incríveis, assim. Eu acho muito inspiradoras. Eu gosto de ficar ouvindo pra poder escrever ou me inspirar, sei lá.
Eu tenho esse problema também, que eu não tenho uma música favorita. Mas a minha atual seria Mandume, do Emicida.
Porra, mandou bem. Mandume é legal demais, cara. Salve pro Emicida aí. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa discussão. Lembra de seguir a gente, segue cada um de nós aí. As nossas arrobas estão na descrição do podcast. Ó, semana que vem vai ter uma mudança, não se assusta. A gente tá reformulando toda a identidade visual do Infiltrados no Cast. Vai ter uma identidade pras redes sociais. Vocês vão ter aí as postagens no Twitter, no Instagram. Os cortezinhos para vocês comentarem, compartilhar. Não esquece de fortalecer a gente, viu? Todas essas transformações são patrocinadas por vocês mesmo ali, clicando no apoia.se/infiltradosnocast, que ajuda a gente a investir aqui na nossa qualidade, na nossa produção, ajuda a gente a investir no programa para ele crescer. E manda para todo mundo, manda para a tiazinha do Zap, manda para o seu avô, fala, avô, escuta esses três pretinhos aqui falando de um monte de coisa legal, assim, sabe? Manda para a galera, comenta, marca a gente lá em todas as arrobas, tem arroba do podcast exclusivo no Twitter, no Instagram. E a gente vai se encontrar na semana que vem, no próximo episódio do Infiltrados no Cast, né, galera?
Beleza. É isso aí, galera. Então aqui quem fala é o Will. Vocês conseguem me encontrar no Afantástico, em todas as redes, no Instagram, no Twitter. E vamos lá. Hoje foi um encontro muito bacana. E que venha o próximo. Abraços.
Vou mandar um abraço pra todo mundo. Leiam Os Oradores dos Sonhos, que é tipo Stranger Things no Brasil. Valeu.
Falou, pessoal, até mais.